Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. No dia seguinte, com efeito, ali pelas 7 da manhã, quando o cortiço fervia já na costumada labutação, Jerônimo apresentou-se junto com a mulher para tomarem conta da casinha a alugar na véspera. A mulher chamava-se Piedade de Jesus, teria 30 anos, boa estatura, uma carne ampla e rija, cabelos fortes de um castanho fulvo, dentintes mais pouco alvas sólidos e perfeito a cheia, fisionomia aberta, um todo de bonomia toleirona, desaboando-lhe pelos olhos, pela boca numa simpática expressão de honestidade simples e natural. Vieram ambos à boleia da andorinha que lhes carregou os trens. Ela trazia uma saia de sarja roxa, cabeção branco de paninho de algodão, e na cabeça um lenço ver-vermelho de alcobaça, o marido a mesma roupa do dia anterior. E os dois apearam-se muito atrapalhados com os objetos, que não confiaram dos homens da carroça, Jerônimo abraçado a duas formidáveis mangas de vidro, das primitivas, dessas em que se podia à vontade enfiar uma perna, e a Piedade atratracada com um velho relógio de parede e com uma grande trouxa de santos e palmas bentas. E assim atravessaram o pátio da estalagem, entre os comentários e os olhares curiosos dos antigos moradores, que nunca viam sem uma pontinha de desconfiança os inquilinos novos que surgiam. O que será este pedaço de homem? Indagou a machona da sua vizinha de Tina, Augusta Carne Mole. A modos, respondeu esta, que vem para trabalhar na pedreira. Ele ontem andou do lá um horror de tempo com João Romão. Aquela mulher que entrou junto será casada com ele. É crer. Ela me parece gente das ilhas. Eles o que têm é muito bons trastes de seu. Interveio a Leocádia. Uma cama que deve ser um regalo e um toucador com um espelho maior do que aquela peneira. E a cômoda você viu, na Leocádia? Perguntou Florinda, gritando para ser ouvida, porque entre ela e Oor estavam a bruxa e a velha Marciana. Rico traste. E o oratório, então? Muito bonito. E também. É obra de capricho. Não, eles sejam lá quem for gente arranjada. Isso não se lhes pode negar. Se são bons ou maus, só com o tempo se saberá. Arriscou Dona Isabel. Quem vê cara não vê corações. Sentenciou outro Teobino, suspirando. Mas o número 35, Nantru, não estava a ocupar aquele homem muito amarelo que fazia charutos, inquiriu Augusta. Estava. Confirmou a mulher do ferreiro. A Leocádia, porém, creio que arribou, devendo não sei quanto, e João Romão então esvaziou-lhe ontem a casa e tomou conta do que era dele. Acudiu a machona ontem, pelo cair das 2 da tarde. O Romão andava aí às voltas com os cacarecos do charuteiro. Quem sabe se o pobre homem não levou a breca, como sucedeu àquele outro que trabalhava de ourives. Não, este creio que está vivo. O que lhe digo é que aquele número 35 tem mau agouro. Eu cá por mim não o queria nem de graça. Foi lá que morreu a Amaricas do Farjão. 3 horas depois, Jerônimo e Piedade achavam-se instalados e dispunham-se a comer o almoço, que a mulher a preparar o melhor e o mais depressa que pode. Ele contava aviar até a noite uma infinidade de coisas, para poder começar a trabalhar logo no dia seguinte. Era tão metódico, tão bom como trabalhador quanto o era como homem. Jerônimo viera da terra, com a mulher e uma filhinha ainda pequena, tentar a vida no Brasil, na qualidade de colono de um fazendeiro, em cuja fazenda mourejou durante 2 anos, sem nunca levantar a cabeça, e de onde afinal se retirou de mãos vazias e uma grande birra pela lavoura brasileira. Para continuar a servir na roça, tinha que o sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante, encurralado como uma besta, sem aspirações nem futuro, trabalhando eternamente para outro. Resolveu abandonar de vez semelhante estupor de vida e atirar-se para a corte, onde, diziam-lhe patrícios, todo homem bem disposto encontrava furo. E com efeito, mal chegou. Devorado de necessidades e privações, meteu-se a quebrar pedra em uma pepedreira, mediante um miserável salário. A sua existência continuava dura e precária, a mulher já então lavava e engomava, mas com pequena freguesia e mal paga. O que os dois faziam chegava-lhes apenas para não morrer de fome e pagar o quarto da estalagem. Jerônimo, porém, era perseverante, observador e dotado de certa habilidade. Em poucos meses se apoderava do seu novo ofício e de quebrador de pedra, passou logo a fazer paralelepípedos e depois foi se ajeitando com o prumo, e com a ricaria, e meteu-se a fazer lajedos, e finalmente A força de dedicação pelo serviço tornou-se tão bom como os melhores trabalhadores de pedreira e a ter salário igual ao deles. Dentro de 2 anos, distinguia-se tanto entre os companheiros que o patrão o converteu numa espécie de contramestre e elevou-lhe o ordenado a 70 mil réis. Mas não foram só o seu zelo e a sua habilidade o que o pôs assim para a frente, duas outras coisas contribuíram muito para isso. A força de touro que o tornava respeitado e temido por todo o pessoal dos trabalhadores, como ainda e talvez, principalmente, a grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes. Era homem de uma honestidade a toda prova e de uma primitiva simplicidade no seu modo de viver. Sala de casa para os serviços e do serviço para casa, onde nunca ninguém o vira com a mulher senão em boa pata. Traziam a filhinha sempre limpa e bem alimentada, e tanto como o outro, sempre riam os primeiros à hora do trabalho. Aos domingos iam às vezes à missa ou à tarde. Ao passeio público, nessas ocasiões, ele punha uma camisa engomada, calçava sapatos e enfiava um paletó. Era o seu vestido de ver a Deus, os seus ouros trazidos da terra, que nunca tinham ido ao Monte de Socorro. Malgrado as dificuldades com que os dois lutaram a princípio no Brasil, Piedade merecia bem o seu homem, muito diligente, sadia, honesta, forte, bem acomodada com tudo e com todos, trabalhando de sol a sol e dando sempre tão boas contas da obrigação, que os seus fregueses de roupa, apesar daquela mudança para Botafogo, não a deixaram quase todos. Jerônimo, ainda na Cidade Nova, logo que principiara a ganhar melhor, fizera-se irmão de uma ordem terceira e tratara de ir pondo alguma coisinha de parte. Meteu a filha em um colégio que a queria com outro saber que não ele, a quem os pais não mandaram ensinar nada. Por último, no cortiço em que então moravam, a suinha era a mais decente, a mais respeitada e a mais confortável, porém, com a morte do seu patrão e com uma reforma estúpida que os sucessores dele realizaram em todo do serviço da pedreira, o colono desgostou-se dela e resolveu passar para outra. Foi então que lhe indicaram a do João Romão, que depois do desastre do seu melhor empregado, andava justamente à procura de um homem nas condições de Jerônimo. Tomou conta da direção de todo o serviço, e em boa hora fez, porque dia a dia a sua influência se foi sentindo no progresso do trabalho. Com o seu exemplo, os companheiros tornavam-se igual meneiros zelosos. Ele não obtia relaxamentos, nem podia consentir um preguiçoso se demorar detalhe-lhe tomando o lagar de quem precisava ganhar o pão. E alterou o pessoal da pedreira, despediu alguns trabalhadores, admitiu novos, aumentou o ordenado dos que ficaram, estabelecendo-lhes novas obrigações e reformando tudo para melhor. No fim de 2 meses já o vendeiro esfregava as mãos de contente e via radiante. Quanto lucrara com a aquisição de Jerônimo, tanto assim que estava disposto a aumentar o ordenado para conservá-lo em sua companhia. Vai a pena. Aquele homem era um achado precioso. Abençoado fosse o Machucas que lhe o enviara. E começou a distingui-lo e respeitá-lo como não fazia ninguém. O prestígio e a consideração de que Jerônimo gozava entre os moradores da outra estalagem donde vinha, foi a pouco e pouco se reproduzindo entre os seus novos companheiros de cortiço. Ao cabo de algum tempo era consultado e ouvido, quando qualquer questão difícil os preocupava. Descobriam-se defronte dele, como defronte de um superior. Até o próprio Alexandre abria uma exceção nos seus hábitos e fazia-lhe uma ligeira continência com a mão no boné ao atravessar o pátio, todo fardado por ocasião de vir ou ir para o serviço. Os dois caixeiros da venda, o Domingos e o Manuel, tinham entusiasmo por ele. Aquele é que devia ser o patrão, diziam. É um homem sério e destemido, com aquele nem brinca. E sempre que a Piedade de Jesus ia lá à taverna fazer as suas compras, a fazenda que lhe davam era bem escolhida, bem medida ou bem pesada. Muitas lavadeiras tomavam inveja dela. Mas Piedade era de natural tão bom e benfazejo que não deva por isso e a maledicência murchava antes de amadurecer. Jerônimo acordava todos os dias às 4 horas da manhã, fazia antes dos outros a sua lavagem à bica do pátio, socava-se depois com uma boa palangana de caldo de unto, acompanhada de um pão de 4 e, em mangas de camisa de riscado, a cabeça ao vento, os grossos pés em meias metidos em um formidável par de chinelos de couro cru. Seguia para a pedreira. A sua picareta era para os companheiros o toque de reunir. Aquela ferramenta movida por um pulso de Hércules valia bem aí os clarins de um regimento tocando alvorada. Ao seu retinir vibrante surgiam do caos opalino das neblinas vultos cor de cinza, que laiam como sombras galgando a montanha, para cavar na pedra o pão nosso de cada dia. Quando o sol desfechava sobre o pincaro da rocha os seus primeiros raios, já encontrava de pé, a bater-se contra outro gigante de granito, aquele mísero grupo de obscuros batalhadores. Jerônimo só voltava à casa do agir da tarde, morto de fome e de fadiga. A mulher preparava-lhe sempre para o jantar alguma das comidas da terra deles. E ali, naquela estreita salinha, sossegada e humilde, gozavam os dois, ao lado um do outro, a paz feliz do simples, o volutuoso do prazer de descanso após um dia inteiro de canseiras ao sol. Defronte do candeeiro de querosene, conversavam sobre a sua vida e sobre a sua Marianita, a filhinha que estava no colégio e que só os visitava aos domingos e dias santos. Depois, até as horas de dormir, nunca passavam das 9, que ele domava a sua guitarra e a para defronte da porta, junto com a mulher, dedilhar os fados da sua terra. Era nesses momentos que dava plena expansão às saudades da pátria, com aquelas cantigas melancólicas, em si que a sua alma de desterrado voava das zonas ondas à América para as aldeias tristes da sua infância. E o canto daquela guitarra estrangeira era um lamento choroso e dolorido, eram vozes magoadas, mais tristes do que uma oração em alto mar, quando a tempestade agita as negras asas homicidas, e as gaitas doidejam assanhadas, cortando a treva com os seus gemidos pressagos, tontas como se estivessem fechadas dentro de uma abóbada de chumbo.